Bem, vamos, podemos começar? Muito bem. Muito boa tarde, senhores deputados, sejam bem-vindos. Temos o ponto número 1 da reunião, a aprovação da proposta da ordem do dia. Não recebi nenhum pedido de alteração, portanto vou assumir que está aprovado. A aprovação da ata, também não recebemos quaisquer comentários, vou assumir que está aprovada. Em relação a informações que eu tenho para transmitir, em primeiro lugar, o ponto 4 da ordem, da ordem do dia vai ter que ser adiado, porque a apresentação pela deputada que vinha falar sobre a metodologia de escrutínio das iniciativas europeias aparentemente não tinha tido conhecimento de que teria que vir cá fazer a apresentação, portanto telefonou a pedir se podia ser adiada, a ideia é adiar para a próxima reunião, dia 31/5, também à mesma hora, às 3 da tarde. Depois temos uma segunda informação que tem a ver com a alteração da audição regimental do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A terceira ficou para o dia 21 de junho e ele propõe que a quarta seja no dia 12 de julho, também à mesma hora, às 3 da tarde. Eu gostava de saber se estamos de acordo. Vou assumir que estamos de acordo. Portanto, a terceira audiência será no dia 21 de junho, a quarta audiência será no dia 12 de julho. Depois temos a proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2004/37/CE, ativa a proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição de agentes cancerígenos durante o trabalho. Fica distribuído ao PSD e esperamos que nos indiquem um deputado relator para esta proposta. Temos também alguns pedidos de audiência. Temos o pedido da Nuclisol Jean Piaget, que é a Associação para o Desenvolvimento da Criança, Integração e Solidariedade, e que a proposta é que seja recebida por um deputado piloto indicado pelo PS. Ficaremos à espera de indicação de quem será o deputado piloto para esta audição. Temos depois uma série de relatórios de visitas de trabalho que foram distribuídas por todos. Temos 4 relatórios e eu gostaria de saber se há acordo sobre os relatórios que foram entregues ou se há alguma proposta de alteração. Vou assumir que os relatórios foram aceitos e aprovados na Comissão. Depois temos uma audição parlamentar sobre descentralização de competências na área de educação, que é do Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Transferências de Competências na Educação, que é amanhã, com início às 9:30, no auditório do novo edifício. Eu estarei lá no início para abrir a reunião e eu penso que a reunião decorre durante a manhã toda. Obviamente que estão mais do que convidados para participar nesta audição parlamentar. O ponto 4 já tinha dito que tinha sido adiado para a próxima reunião. O ponto 5 é o projeto de lei 166/13 do PS, que define um regime de pagamento faseado às propinas deridas pelos estudantes do ensino superior e cria um regime especial de pagamento por beneficiários de bolsas de ação social, procedendo à terceira alteração à Lei nº 37/2013, 22 de agosto. A deputada relatora é a senhora deputada Ana Virgínia Pereira. Não sei se quer... Com certeza.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É muito rápido e muito fácil de explicar este, e muito claro, este projeto de lei. onde se define, por um lado, um pagamento faseado das propinas dos estudantes do ensino superior, por outro lado, cria um regime especial de pagamento para quem beneficiar das bolsas, para que possa pagar só após ter recebido as bolsas. Penso que cumpre tudo aquilo que é legal, tem aqui uma série de entidades da especialidade que foram consultadas, mas tanto quanto eu sei, até hoje não chegou nenhum contributo. O objeto, o conteúdo e a motivação da iniciativa é claríssimo até pela extensão do próprio título, penso que não há assim muito mais a dizer. Diz-se que, em termos de motivos, a dificuldade acrescida dos estudantes do ensino superior e seus agregados familiares em sustentar elevados custos de educação superior. Por outro lado, é uma iniciativa que protege, ou que pretende proteger, os estudantes bolseiros que têm que pagar as propinas. Penso que está tudo dentro daquilo que está, por um ponto, capaz de poder ser aprovado. Quanto ao parecer, reservamos a posição para a sessão plenária.
Muito obrigado.
Penso que não há
alguma
assim
questão?
Mais a dizer.
Alguém quer algum esclarecimento? Pronto. Não há esclarecimentos. Eu ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos depois a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento número 539/2001, que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação. É uma revisão do mecanismo de suspensão. A deputada relatora foi a deputada Susana Amador, a quem eu passo. Olá.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, estimados colegas. Antes de mais, quero saudá-lo pelo Parlamento dos Jovens, que teve hoje a última sessão, a sessão nacional, e que decorreu, de facto, com muita participação, com muita alegria e com propostas com muita qualidade dos jovens, e por isso queria também, em nome do PS, agradecer a esta comissão, aos funcionários e a todos os envolvidos, aos deputados que estiveram nas comissões, que estiveram no local, nas distritais, porque foi a primeira vez em que participei também e acho que é um dos projetos mais bonitos, mais emblemáticos e que mais robustece também a democracia aqui no Parlamento, e por isso queria saudá-lo em particular pela intervenção também que fiz no período da manhã. Em relação a este relatório, a dizer que ele decorre do mecanismo de acompanhamento e apreciação pela Assembleia da República do processo de construção da União Europeia. Tivemos algumas dúvidas sobre o nexo de causalidade entre a matéria que é objeto deste parecer e aquilo que é a competência e a órbita desta Comissão, mas de facto no início foi feito um relatório por esta Comissão identificando um conjunto de matérias. As matérias das migrações também estavam identificadas inicialmente, daí a feitura deste relatório. Em termos de contextualização, justificação e objetivos, a verdade é que em 2013 foi introduzido um mecanismo que visava ter uma cláusula de salvaguarda para suspender temporariamente a isenção da obrigação de vistos nacionais de países terceiros, com os quais a União tinha estabelecido acordos de isenção de vistos. Esta suspensão tinha um caráter temporário, tinha um conjunto de requisitos, mas a sua eficácia e aquilo que foi estabelecido veio também, no fundo, a revelar-se pela sua não aplicabilidade, sendo que o que está aqui em causa, em termos de objetivos, é fazer alguma alteração a este mecanismo, para além das situações de emergência como último recurso, passa-se a incluir, no caso da liberalização do regime de visto conduzir a um grande aumento de migração irregular e pedidos de asilo infundados ou de pedidos de remissão rejeitados, e também encurta-se o prazo de referência de 6 para 2 meses. Basta que o aumento seja da imigração regular seja substancial e não súbito e substancial. Basta agora o substancial e as causas para uma eventual suspensão possam ser notificadas. Devem incluir os pedidos de readmissão rejeitados de nacionais de outros países terceiros que transitaram para esse país terceiro, sempre que um acordo de readmissão celebrado entre a União e o país terceiro em causa estabelecer tal obrigação de readmissão. Há também uma limitação no tempo de 7 anos da possibilidade de comparar a situação atual com a anterior. e para além dos Estados-membros, a Comissão também pode aplicar o mecanismo de suspensão. E o período para a adoção do ato de execução pela Comissão, que aplica a suspensão, após a notificação, passa de 3 para 2 meses. Portanto, há aqui algumas agilidades neste mecanismo. A base jurídica que está subjacente a este regulamento, a esta alteração, é o acervo de Schengen, os acordos de Schengen, neste caso uma atualização a este acervo, mais em particular o artigo 77, número 2, da alínea A do Tratado da União. Também em termos do princípio de subsidiariedade, ele encontra-se cumprido, é uma medida que reveste uma ação e um mecanismo de natureza europeia e, tratando-se de uma alteração a um regulamento, um mecanismo jurídico que é adequado, é também o regulamento. Em termos de conclusões, aquilo que se refere é que esta análise, após a análise da proposta, conclui-se que o princípio da subsidiariedade foi cumprido, uma vez que o objetivo estratégico só pode ser conseguido através de uma ação de caráter europeu, por meio de um regulamento, e a Comissão dá por concluído o escrutínio desta iniciativa, devendo, ao abrigo da Lei de Acompanhamento, a 43/2006, ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Grosso modo, era isto que se queria transmitir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Virgínia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este relatório, o PCP tem uma proposta de alteração do ponto 3 das conclusões, onde se diz: a Comissão dá assim por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório. Pronto. Antes de seguir à presente iniciativa, o PCP propõe um inciso que seria: sem prejuízo da continuação de acompanhamento das iniciativas legislativas comunitárias sobre esta matéria pela Assembleia da República, devendo o presente relatório, nos termos de Lei 43/2006, de 25 de agosto de 2006, ser remetido para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, era o inciso que tem a ver, pronto, com esta parte que eu li, que repito, talvez, sem prejuízo de continuação de acompanhamento das iniciativas legislativas comunitárias sobre esta matéria pela Assembleia da República.
Não tenho nada a opor, portanto, nós já o fazemos ao abrigo do mecanismo de acompanhamento, de construção do processo comunitário. Portanto, o inciso, digamos que não acrescenta nada ao que já está, mas não nos opomos ao mesmo.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Ok. Portanto, com esta introdução, posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Passamos agora ao ponto 7, que é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para se oficiar ao Governo que envia à Comissão Estudo de Rede que fundamenta o corte das turmas do 5º, 7º e 10º anos de escolaridade dos contratos de associação. Não sei se o CDS quer fazer uma intervenção.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. O requerimento é autoexplicativo e, aliás, tem um texto curto, exatamente para não deixar grandes margens de dúvida. Entendemos no CDS que podia ser útil a todos os partidos com representação na Comissão ter acesso ao estudo que explicita quais foram os critérios utilizados pelo Governo para tomar esta decisão e, a bem de uma discussão mais informada, achámos que era interessante e útil ter este estudo em nossas mãos e, portanto, o requerimento via comissão para que todos possamos ter a mesma informação ao mesmo tempo e discuti-la da mesma maneira. Pronto.
Sra. Deputada, alguma intervenção? Eu pedi ao PSD se tem alguma intervenção.
Sr. Presidente, neste momento só para dizer que acompanhamos favoravelmente o requerimento do CDS-PP.
Muito bem. Bloco de esquerda.
Sr. Presidente.
Deputada Joana. Bora.
Sr. Presidente, só para dizer que, obviamente, que o Bloco de Esquerda não tem nenhum problema, até acompanha, aliás, tivemos a oportunidade de dizer em plenário a curiosidade sobre esse estudo de rede que achamos natural e que, portanto, acompanhamos este requerimento para que o Governo possa enviar à Comissão e a todas as deputadas e deputados da Comissão o estudo de rede que fundamentou a decisão sobre a abertura de novas turmas de ciclo ao abrigo de contratos de associação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Virgínia.
Muito obrigada, com certeza que sim. Mais um estudo não faz mal a ninguém, até para ver se definitivamente se compreende, efetivamente, que não há aqui ilegalidade nenhuma. Quer dizer, a ilegalidade está instalada. Muito obrigada e...
Sra. Deputada Odete João.
Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que o Partido Socialista também acompanha a pretensão do CDS-PP, porque entende que a transparência, o rigor, pauta sempre a ação do Governo e, portanto, naturalmente que a apresentação deste estudo permitirá esclarecer todas as dúvidas que possam ainda subsistir.
Muito bem, portanto, posso assumir que todos os grupos parlamentares apoiaram este requerimento. Muito obrigado. Passamos ao ponto 8, que é um projeto de resolução número 324/13, apresentado pelo PSD, que recomenda ao Governo a revogação do disposto número 3 do artigo 18º. Ah, desculpe, senhora deputada. Eu estou no projeto de resolução. Ah, ok. Portanto, o PCP, peço desculpa não ter, eu já percebi. Portanto, o PCP propõe que este ponto seja adiado para a próxima reunião ou para uma reunião a definir mais tarde. Muito obrigado. Ok. Mais alguém quer intervir? Portanto, o ponto é adiado. Em princípio, para a próxima reunião. Em princípio. Ok. Muito bem. Não temos outros assuntos. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. A próxima reunião é no dia 31 de maio. A Fernanda estava a dizer que está em votação.